Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Geis. Estamos em antena para o Mais Turismo desta semana. Desta feita, convidada é Cristiana Coutinho Brás. Bom dia.
Olá, Nuno. Bom dia.
Bom dia a todo o auditório, obviamente. Tudo bem? Como é que estão a correr os preparativos do Luzias deste ano?
Bem, já estamos na última parte dos preparativos, já estamos só ali a acertar os pequenos pormenores, mas tem corrido tudo muito bem, já andamos a planear isto há 2 anos, que no ano passado não houve edição, portanto já há 2 anos que andamos a preparar a 9ª edição do Luzias para que tudo corra pelo melhor, portanto estou com uma boa expectativa relativamente ao festival.
Ora, eu não apresentei, mas passo a fazê-lo agora. A Cristiana Brás é parte integrante da TUNICE, da Tuna Feminina do Instituto Politécnico de Viena do Castelo, que vai para a 9ª edição com o seu Festival Tunas Feminino em Viena do Castelo e para além dela ser técnica de turismo formada aqui no IPVC e com alguma experiência já na área, hoje está aqui em duas condições. Primeiro, como promotora deste festival, que é sem sombra de dúvida uma mais-valia para a cidade de Viena neste mês de novembro, sendo que o festival decorre no dia 23 no auditório Professor Lima de Carvalho, ali no Jardim Dom Fernando, junto aos serviços centrais do Instituto Politécnico de Viena do Castelo. E o que é que traz este ano o Festival Luzias à cidade de Viena do Castelo, Cristiana?
Tal como todos os anos, nós temos duas características muito especiais do Luzias. A primeira é que o festival é sempre solidário, desde a primeira edição. Este ano vamos apoiar a Metamorphis, Casa Casulo, onde estamos à procura de roupa e calçado adulto, produtos de higiene, tudo o que possa ajudar os hóspedes que estão na Casa Casulo. E também dedicamos sempre o tema a algo ligado àquilo que é nosso. Este ano o tema é o folclore. Vamos ter presente o grupo folclórico de Viana do Castelo, que vai animar também um bocadinho ali à noite. A nossa intenção com o folclore é também mostrar às tunas convidadas o que é que nós aqui fazemos e como é que aqui fazemos o folclore, e acho que vai ser muito interessante e muito giro para as pessoas, para os vienenses verem essa parte também no festival, além das tunas, e de ser um festival de tunas é também um festival da cidade.
Este festival, que também já foi habituando os vienenses e as pessoas que gostam da música tunante, a trazer algumas, se não as melhores, tunas femininas do panorama nacional. Quem virá este ano ao Luzias? Já se pode saber?
Sim, claro. Este ano vamos ter a Tefípica, que é a tuna feminina do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que vem de Barcelos. Temos a Legislatuna, que vem da tuna da Universidade do Porto, de Direito do Porto. Temos a Tefep, a tuna feminina de Economia da Universidade do Porto, e temos a tuna OBEBS, que é a tuna de Engenharia da Universidade do Minho, mais propriamente de Guimarães. Convidados temos os nossos padrinhos da Inoportuna, que são do Instituto Politécnico de Viena do Castelo, os nossos queridos e amados padrinhos, e temos também a nossa tuna anfitriã, claro, a Tunice.
Ora então, promete, são 6 tunas que irão marcar presença no dia 23 no Auditório Lima de Carvalho. Mais alguma coisa, para além do apelo, obviamente, a todos os vienenses que queiram ser solidários com esta causa da Casa Casulo, da Metamorphis, como poderão as pessoas efetivamente contribuir para esta causa?
podem, na entrada do festival, no auditório, podem levar todo o material que quiserem doar à Casa Casulo. Caso não seja possível assistirem ao festival, nós continuamos sempre a apoiar as causas que nos comprometemos, portanto, caso não seja possível virem ao festival, entrem em contacto connosco. Nós fazemos a angariação de tudo o que quer doar, todas as doações, e fazemos com que as mesmas sejam entregues aos responsáveis.
Quais são as maiores dificuldades a organizar um evento deste género aqui na cidade de Viana, visto estarmos também, obviamente, na parte da época baixa, muitas das coisas que às vezes poderão ser planeadas para serem realizadas no exterior, tem que ter sempre algum cuidado por causa da questão da meteorologia. Como é que é a preparação? É uma equipa grande que trabalha na organização do festival?
Na organização do festival costuma ser toda a Tuna, mas em especial a direção, principalmente a Magister e a Presidente, a qual mando um beijinho também e agradeço o trabalho todo que estão a ter. Quanto à data do festival, o mesmo já é feito em novembro, na época baixa, porque é uma época em que a cidade não tem muitos eventos. Tem, mas tentamos sempre, em agosto não é necessário, em setembro não é necessário, portanto em novembro seria uma data muito especial, porque não existe grande oferta e dessa forma conseguimos trazer mais gente à cidade, em que não tenham que escolher entre outros eventos que estejam a decorrer na cidade. A maior dificuldade que nós temos, tanto na organização do festival como na continuidade de Tuna, é mesmo a parte humana. Ultimamente tem sido difícil angariarmos mais pessoas para a Tuna. Também tem a ver com as idades, e não está tão incutido este espírito tunante nas miúdas mais novas, portanto temos sentido muito essa dificuldade em receber gente nova na Tuna, mas pronto, cá estamos, as mais velhas, as mais novas, cá estamos para ir à luta e para continuar a fazer o 10º, o 20º e o 30º Luzias, até aqueles que forem necessários a gente vai realizar.
Assim seja, e já agora fica o apelo a todos os ouvintes que tenham filhas, que ou eventualmente estejam matriculados no IPVC ou tenham estado, que poderão certamente juntar-se ainda à Tunais, desde que tenham o gosto pela música. Como é que vocês fazem a seleção de tunantes e como é que acontece, digamos assim, o vosso encontro semanal para preparar, digamos assim, este tipo de atividades?
Ora, nós temos as portas abertas para qualquer rapariga que queira entrar na Tuna, desde que seja estudante do IPVC ou então residente em Viana do Castelo. A idade não importa. Portanto, dos 18 aos 80, se quiserem entrar, a gente recebe. Nós temos ensaios de segundas e quartas, às 9h30 no BC9, no Centro Desportivo do IPVC. Portanto, os ensaios são feitos com base em instrumentos e também vozes. Tal como eu tinha dito, como existe assim uma dificuldade em trazer pessoas novas, estamos a investir mais em instrumentos, e quando estamos mais pessoas no ensaio, fazemos também o ensaio de vozes, e mais completo. Neste momento contamos com a ajuda do nosso ensaiador, o Fred, que tem amavelmente ensaiado as miúdas mais novas, enquanto que as mais velhas têm feito um arranjo em especial para este Luzias. Portanto, se quiserem aparecer num ensaio, basta entrar em contacto connosco através do Facebook, do Instagram, do nosso contacto telefónico, e combinamos então essa ida a um ensaio. Depois, se as pessoas quiserem, ficam; se não gostarem, também estão livres para ir apenas assistir aos festivais ou às atuações que a Tunais vai fazendo pela cidade.
Já agora, em relação às tunas convidadas, visto que vamos ter aqui uma variedade de tunas do Porto, de Braga, neste caso Braga, Universidade do Minho, por acaso.
Minho, sim.
Elas até estão mais sediadas, penso que em Guimarães.
É em Guimarães, sim.
Depois, obviamente, a tuna de Barcelos e de Bragança, é isso?
Não, são duas do Porto, uma de Barcelos e uma de Guimarães.
Ah, ok. Alguma das tunas já veio em edições anteriores, já é hábito, alguma que esteja a defender o prémio de melhor tuna anterior? Como é que vocês fazem essa seleção?
As quatro tunas já tiveram no Luzias. No entanto, a única tuna vencedora até hoje do prémio de melhor tuna foi a TFEP, que certamente que vem lutar pelo prémio novamente, e acho que vai ser uma competição muito gira, porque todas as tunas já cá tiveram, já conhecemos, já sabemos como é que funcionam, são as quatro muito, muito boas. E acho que vale a pena mesmo nessa noite os vienenses assistirem, porque vai ser um espetáculo de música e de animação muito, muito curioso, muito giro.
Do mundo das tunas femininas, quais são as músicas assim, do cancioneiro que vocês vão trabalhando? Presumo que algumas originais, outras aproveitando o cancioneiro popular português e não só. Vamos nos focar um bocadinho, se calhar, na Tunais. Quais são assim, as músicas que vocês estão atualmente a tocar e que as pessoas poderão eventualmente assistir se forem ao espetáculo?
Portanto, eu acho que a maior parte do nosso repertório até vem da nossa querida Amália. Desde o folclore ao fado, temos vários arranjos, aliás, da Amália Rodrigues. Cantamos também Simão de Oliveira, cantamos Mafalda Arnaud, e cantamos também as músicas populares. Temos o farol do Monte Douro, que é uma música tradicional portuguesa e que fizemos um arranjo também na tuna. Portanto, temos uma variedade de músicas que, tal como eu disse, nos identifica muito e penso que são muito ligadas ao Minho, desde a minha terra em Viana, ao Barco Negro. De uma forma ou outra conseguimos sentir ali que existe Viana em todas os nossos arranjos.
Sem dúvida alguma. É música que vos une também, e por falar em música, vamos já à playlist que trouxe a Cristiana para nos fazer companhia nesta manhã. Vamos começar por Salvador Sobral, uma escolha muito interessante, com... quer anunciar?
Salvador Sobral, anda a estragar-me os planos.
Até já!
Sei por onde vou, é o melhor caminho. Não deixo nada ao acaso. Por favor, anda a trocar-me um passo. Tenho uma rotina para todos os dias. Há de durar muitos anos. Por favor, anda a estragar-me os planos. Tira os livros da ordem certa, deixa a janela do quarto aberta. Faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar.
Desporto, história, eventos, tradições, gastronomia. Aos domingos, descobrimos o melhor do Minho na Geis FM. Mais turismo, com Nuno Barbosa.
Agora estamos de regresso para a conversa com Cristiana Coutinho Brás, da Tunais. Ela que é técnica de turismo e é convidada de hoje do Mais Turismo desta semana aqui na antena da Rádio Geis. E então, Cristiana, passando a temática inicial de falarmos e fazermos um bocadinho de promoção aqui ao Luzias, no 23 de novembro, aqui no Auditório Professor Lima de Carvalho, como é que tem sido a vida de técnica de turismo, visto que já teve algumas experiências, como é que sente o turismo hoje em dia?
Eu acho que é verdade aquilo que dizem, o futuro deste país é o turismo. Eu trabalhei como técnica de turismo até os dias de hoje, depois de completar o meu curso de turismo no Instituto Politécnico de Viena do Castelo. Assim que terminei o curso, fui trabalhar com a Viva Experiência e com o Viena Welcome Center, onde fiz o atendimento ao público, a organização de visitas guiadas, informação turística, atendimento telefónico, etc. Depois de terminado essa experiência, fui trabalhar como hoteleira, estive no bar, estive na recepção e fiz diversos trabalhos em hotel. Portanto, o que eu acho, no meu ponto de vista, é que realmente o turismo está a crescer cada vez mais e principalmente na região de Viena e do Alto Minho tem-se notado uma diferença enorme, tanto em eventos culturais como na oferta turística que temos para os nossos visitantes e turistas.
De facto, é uma das coisas que estão na atualidade turística hoje em dia, efetivamente um crescimento da nossa região, e falo de Viena enquanto distrito, como destino turístico. Aliás, o Porto e Norte tem vindo a crescer em percentual em relação a outras regiões do país, mas efetivamente aqui o Minho tem muito a oferecer. Visto que as últimas experiências de trabalho também foram entre Viena do Castelo e a zona de Ponte Lima, como é a diferença da dinâmica, por exemplo, entre Viena e Ponte Lima, porque fala-se muito que Ponte Lima tem uma dinâmica soberba a nível de turismo, sendo que Viena do Castelo, obviamente, também tem muitos argumentos para esgrimir no que toca à parte, efetivamente, de alojamento, sendo que Viena do Castelo, por dimensão, tem, obviamente, que marcar muito mais a sua posição no panorama turístico, visto que a grande parte das dormidas que se passam no distrito de Viena do Castelo, mais de 50% estão sediados aqui em Viena cidade. Notas alguma diferença assim na dinâmica das duas localidades? Ou é muito semelhante?
Sim, eu acho que vai ser uma guerra eterna essa dos turistas em Viena e em Ponte Lima. Noto que há mais afluência ao fim de semana em Ponte Lima do que em Viena do Castelo. Mas acho também que tem a ver com o tipo de oferta, porque a oferta em Viena é muito mais, tem muito mais oferta, muito, se a pessoa quer fazer praia, vai à praia, se quiser fazer turismo de natureza, tem isso também, e em Ponte Lima focam-se muito na gastronomia e vinhos. É curioso porque se formos ao domingo ao centro da vila, vemos autocarros e autocarros e autocarros a chegar a Ponte Lima, e as pessoas abancam no areal com os seus garrafões de vinho, as pataniscas e a música, o folclore também está muito vincado na vila. E nessa vertente acho que Ponte Lima tem essa característica muito peculiar, que são os grupos de turistas que visitam a vila. Em Viena acho que é mais disperso, embora em número seja superior, porque é lógico, é uma cidade maior e com muito mais oferta, mas tendo essa oferta há uma dispersão maior entre os visitantes, sendo que vão para Santa Luzia, outros para museus, outros para fazer os trilhos, os caminhos de Santiago. Portanto, tem muito a ver com isso. Às vezes vamos à cidade de Viena e não vemos tanta gente, acho que é mais por essa razão.
De facto, dispersa mais, por assim dizer, dado também a própria localização geográfica e o território, que é maior, digamos assim, do que efetivamente quando nos referimos, obviamente, à Vila de Ponte Lima, que é, de facto, uma referência no que toca à parte gastronómica. Em relação à valorização de recursos humanos, digamos assim. Hoje em dia é uma das questões inerentes e que se fala muito aqui na região, a falta de formação ou de recursos qualificados. Nota-se que as pessoas começam a valorizar o recurso humano qualificado, ou acha que isso ainda está um bocadinho aquém do desejável, e se calhar o que falta é efetivamente se calhar valorizar-se mais pessoas com qualificações para poderem exercer os cargos?
Pois, eu neste caso até tenho dois pontos de vista, porque tive duas experiências completamente opostas, em que uma realmente eu era valorizada pelo meu conhecimento e por tudo aquilo que eu aprendi, por ser formada em turismo, na outra isso não interessava. Portanto, eu acho que tive sorte da primeira vez, e acho que geralmente não há valorização dos técnicos de turismo. Nem dos técnicos, nem da própria formação em si. Daí haver uma dificuldade em encontrar pessoas formadas, porque as pessoas formadas em turismo ou investem toda a vida e acreditam que vão conseguir seguir algum rumo, ou então emigram. E tenho visto isso com muitos colegas com qual eu tirei o curso, que não estão ou a trabalhar na área ou que emigraram por falta mesmo de verbas e por falta de reconhecimento público, tanto das entidades públicas como também de clientes, que não interessa mesmo a formação que as pessoas têm, e não conseguem ver que realmente existe uma diferença entre uma pessoa formada em turismo, que saiba o que está a fazer, e outra pessoa que sabe algumas coisas.
É, a parte, muitas vezes, custa a quem tem uma formação, se calhar superior, ultrapassar aquela parte da operacionalização, de estar a fazer, se calhar, aquelas tarefas mais de, digamos, de contacto direto com o cliente. Exato. E custa chegar à parte de, digamos, integrar uma gestão, a área de promoção. Essas áreas são mais difíceis de se alcançar, pelo menos numa fase pós concluir os estudos, é assim?
Sim, e também não existe assim tanta oferta, lá está, ou os técnicos criam a sua própria empresa e fazem alguma coisa com isso, ou então não vão trabalhar na área. E o que vemos muito é a oferta, se formos verificar, existem muitas empresas de turismo e de animação turística, que se formos a ver não são pessoas formadas ou que não sabem muito sobre o assunto, mas o turismo dá dinheiro, efetivamente, o turista dá dinheiro, e então acho que vem ali mais uma fonte de rendimento do que talvez investirem um bocadinho e podem ganhar mais com isso. Eu vejo, já vi visitas guiadas, na minha opinião vergonhosas, por pessoas que não conseguiam dar o conhecimento que tinham, porque também não tinham muito, e o facto de sabermos falar em público ou de termos essa capacidade não quer dizer nada, porque se não soubermos do que estamos a falar, e estou a falar de uma pequena parte daquilo que tem acontecido em turismo, porque estou a falar de visitas guiadas, como posso falar de hotelaria. Se não houver uma direção ou uma administração que não saiba gerir um hotel ou um restaurante ou uma empresa ligada ao turismo, é muito difícil que dê certo.
Mas, naturalmente, os que fazem o trabalho bem feito, à partida, terão mais possibilidades de se ingrar do que aqueles que não apostam nas pessoas certas. Claro. E que não fazem o trabalho bem feito. Obrigado pela opinião. E agora vamos para um famoso quinteto. Ficamos aqui na dúvida de também ex-colegas do mundo tunante, da Tuna de Medicina de Coimbra, e a Cristiana vai anunciar
os 4:30 pontos nos is.
Voltamos já a seguir para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje.
Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Se a sina não me atraiçoar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aventurar, arriscar fazer o que eu não fiz. Se o receio não me atrapalhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz.
vá ser feliz. Talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aproximar, de encará-la e ver o que ela diz. E se a sorte me acompanhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de agarrar, para ficar com quem eu sempre quis. E se a voz nervosa não falhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Talvez vá ser feliz. Talvez vá ser feliz. Para ficar,
hoje é o dia certo para avançar,
firme como a planta pela raiz,
para colocar os pontos nos is.
Se o meu amor ela aceitar,
ela
vou fazê-la
aceitar.
Feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz. Para ficar,
estou aqui para ficar,
firme com a planta para ir,
firme com a planta para ir.
Se o meu amor ela aceitar, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz.
Mais turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Ora, estamos de regresso para a terceira e última parte do Mais Turismo de hoje, com Cristiana Brás, ela que está aqui também a promover o 9º Luzias, Festival de Tunas Femininas de Viana do Castelo, que irá trazer no próximo dia 23 de novembro algumas das tunas mais sonantes do panorama português de tunas femininas. Temos duas tunas do Porto, uma tuna de Guimarães e uma de Barcelos, para além das tunas da casa Inoportuna e Atunais. Adquiram os vossos bilhetes, podem contactar a Atunais.
Exatamente, podem contactar-nos para fazer a reserva, ou então mesmo no local, na entrada, estarão à venda os bilhetes para estudante 3€ e para não estudante 5€.
A que horas se inicia o espetáculo?
É às 9.
Portanto, às 9 horas do dia 23 de novembro fica encontro marcado no Auditório Professor Lima de Carvalho. A produção de eventos cada vez mais acaba por ser na área do turismo importantíssima para colmatar as épocas baixas. Vemos uma série de eventos, não só no âmbito cultural, musical, teatro. Este mês tivemos aqui em Viana do Castelo também o Festival de Teatro da cidade de Viana, que decorreu mesmo, que vai iniciar-se, aliás, esta semana, ou seja, vai terminar exatamente antes do próprio Festival do Luzias, e certamente depois entraremos nos eventos natalícios, que obviamente muita gente já estará a pensar, e depois janeiro também é um mês muito puxado para congressos, feiras, promoções. Aqui na nossa região, e tendo em conta que, obviamente, temos uma época baixa bem marcada, entre Ponte Lima, Viana do Castelo e Caminha também, achas que esta aposta em eventos para contrariar um bocadinho a época baixa é uma boa aposta e que pode ser uma solução para continuar a atrair gente aqui à nossa região?
Claro que sim, e não só concertos, que eu acho que as pessoas acham muito que os eventos na cidade se baseiam em concertos, e não. Temos, além do teatro, os congressos, as feiras, workshops, existe uma vasta oferta da Câmara Municipal em Viana do Castelo, e basta consultar a agenda cultural e conseguimos verificar que existem muitos eventos na época baixa, aliás, até às vezes muito mais do que em época alta, que é mesmo para puxar mais gente à cidade, para estes eventos, porque no verão quase nem é preciso. Mas sim, acho que existe uma grande oferta e que faz sentido fazê-lo agora na época baixa. Como tal já tinha dito, época baixa é a época ideal para se fazer estes eventos. Não acho que a chuva vá ter alguma complicação, porque a chuva também não mata. A chuva molha um bocadinho, um guarda-chuva, se bem que em Viana não se pode usar guarda-chuva com este vento, é complicado. Mas acho que sim, acho que é uma boa aposta, época baixa, mais eventos, mais congressos, chamar as pessoas aos locais, às escolas, aos workshops e tudo isso.
Os caminhos de Santiago, tanto Viana como Ponte Lima, com caminhos distintos, mas dentro do caminho português, têm sido referidos também com uma grande importância para o turismo na região. Como é que, Cristiana, como é que vês a parte do caminho de Santiago hoje em dia, do ponto de vista turístico?
Dos dois pontos de vista que eu tive, tanto em Viana como em Ponte Lima, não tem um crescimento muito, muito, muito grande ao longo dos anos. Eu acho que deveria ser uma boa aposta nos caminhos de Santiago, porque embora os peregrinos façam o caminho com um objetivo, cada vez mais eles gostam de viver o caminho, de ficar nas cidades, de ver o que é que existe na cidade, de viver o caminho mesmo com os locais, tanto em Portugal como na parte espanhola. Portanto, acho que devem ser dadas todas as condições e uma maior oferta para esse tipo de visitante, porque não pode ser também considerado um turista. O que também reparo é que esses peregrinos que passam na cidade voltam mais tarde com a família, com amigos, para mostrar aquilo que viram na cidade e ficam cá alojados uma semana de férias e gostam muito de passar por cá, porque realmente nós aqui no Minho temos essa amabilidade de tratar os nossos visitantes com carinho e atenção. E isso é muito importante para uma pessoa que está a fazer um caminho a pé de centenas de quilómetros e que está exausta. Portanto, basta um copo de água para eles se sentirem bem recebidos. Portanto, Viana acho que até é a cidade ideal para passar no caminho de Santiago e mais tarde voltar, com certeza.
Viana do Castelo, que tem reafirmado essa aposta no caminho, abriu recentemente o albergue em Santa Luzia, tem tido boas taxas também de ocupação, principalmente nas épocas mais altas, em que não há camas disponíveis já para albergar tanto peregrino que passa por Viana do Castelo, ao que sei, a mesma situação repete-se em Ponte Lima, e depois também o anunciado investimento a nível hoteleiro que Viana do Castelo, durante os próximos 2 anos, irá abrir três estabelecimentos hoteleiros, 3 ou 4, num total de mais de 300 camas que irão ser disponibilizadas aqui no concelho e na região de Viana. Achas que isso é um bom prenúncio para o turismo, não só do ponto de vista turístico, mas também para os profissionais que, como falavas há pouco, têm alguma dificuldade em arranjar emprego quando ainda têm pouca experiência?
Ah, claro que sim. Claro que sim, nos dois lados acho que é importante, até porque eu achei muito interessante esses três alojamentos que vão abrir na cidade, e tanto eu como com certeza todos os meus colegas fomos ver o que era, como é que era, quando é que vai abrir, e falo de colegas, portanto todos os turistas que pensavam vir à cidade com certeza que também darão atenção aos alojamentos. Nós já temos uma vasta oferta em Viana do Castelo a nível hoteleiro, acho que até temos para todos os gostos. No entanto, sempre foi a minha opinião que não é suficiente, e para isso temos o exemplo das Festas da Agonia, que nas Festas da Agonia o alojamento está lotado até Braga. Portanto, um visitante queira vir cá ver as festas vai ter que ir voltar à noite para Braga para poder dormir, para no dia seguinte às 8 da manhã estar cá outra vez para viver as festas novamente. Portanto, acho que quanto mais oferta tivermos, mais visitantes teremos, existe mais escolha, e acho que dá para todos. E é essa a dificuldade que se vê muito em Viena, é que não é assim tão perceptível que isto dá para todos. Tudo dá para todos.
Efetivamente, e temos conhecimento dessas situações, de grupos que tiveram efetivamente que ficar em Braga para poder vir às festas de Nossa Senhora da Agonia, que aproveitamos já e anunciamos aqui no Mais Turismo em primeira mão, porque ainda não se falou muito disso, mas efetivamente para o ano as festas iniciar-se-ão no dia 19, que é uma quarta-feira, e que depois no dia 20, o dia da Senhora da Agonia, será efetivamente o dia da procissão ao mar, uma quinta-feira. Portanto, as festas iniciam com uma noite dos tapetes, depois tendo a mordomia habitual à sexta-feira, o cortejo etnográfico como habitual ao sábado, e depois no domingo terá efetivamente o cortejo religioso, a procissão solene, terá também o festival de concertinas, e depois à noite a Praça da Música, e encerrará em grande com a serenata. É hábito a Tunais também participar nas festas?
Sim, costumamos andar nas festas, e principalmente, claro, na noite dos tapetes temos essa tradição de nos juntarmos, porque embora não seja época escolar, voltamos sempre cá. O IPVC ajuda-nos nesse ponto, dá-nos alojamento, para que possamos andar a cantar pela cidade e animar também um bocadinho ali as festas. A Noite dos Tapetes realmente é noite. Já tenho algumas saudades, eu sei que foi só em agosto, mas a Noite dos Tapetes é muito especial para a tuna. Fazemos muitos amigos, já nos encontramos com muitas tunas. Penso que foi há 2 anos que no mesmo local estávamos membros de 13 tunas a tocar.
Há que fazer fotografia desse momento.
Pois eu acho que não há. Acho que essas noites uma pessoa nem se lembra de tirar fotografias. Mas lá está. Isto para que as pessoas também possam perceber que este mundo também é muito mais do que aparenta. Nós conhecemos pessoas pelo país inteiro, e as pessoas do país inteiro também conhecem outras pessoas. E quando basta ver ali um grupo que toca mesmo que nós, a gente junta-se e faz amigos, e é muito giro. E nas Festas da Agonia é um dos eventos que junta muita gente de fora, e foi essa a oportunidade que tivemos para conhecer, aliás, novos amigos e para reencontrar os velhos.
O ensino superior também acaba por proporcionar isso, e depois as pessoas passam pela tuna e vão para a vida profissional e mantêm aquelas amizades e aqueles contactos.
Sempre, é?
Exatamente. Uma vez tuno, para sempre. Tuno para sempre.
É isso.
Ia dizer para sempre inoportuno, mas efetivamente era o tuno para sempre. A Cristiana, e agora para terminarmos, efetivamente também tem um blog, uma página de Facebook mais vocacionada para a parte do humor, que é My Name is Feta.
Não, a página é a Feta. Começou com algumas publicações que eu achava interessantes e muito cómicas de algumas perguntas que os turistas me faziam e que eu contava aos meus amigos, e ninguém acreditava que aquelas coisas aconteciam.
Vamos só apanhar aí uma ou duas, partilhar aqui quando trabalhava aqui no posto de turismo de Viena, assim, duas coisas engraçadas que lhe tenham dito aqui no posto de turismo, que a tenham deixado surpreendida e inspirada para começar esse projeto.
Houve várias, assim, de repente, uma que eu me lembro imenso, porque eu tive mesmo dificuldade em perceber, era o senhor que queria saber onde estava o trampolim para Santa Luzia. E eu não conseguia perceber o que era o trampolim, e toda a minha cabeça a imaginar um trampolim cá em baixo, onde estava o funicular, a saltar até Santa Luzia, mas depois percebi que o senhor queria dizer mesmo funicular, passando algum tempo. Depois tive outras histórias muito caricatas de um senhor que vinha de Vila Real até Viena e que me pediu um mapa do país, porque ele queria ir para Valença. E eu tentei-lhe explicar que era muito fácil, expliquei-lhe o caminho até Valença, e ele perguntou-me como é que passava a fronteira para Valença. eu achei estranho, porque, não é? Valença não se passa a fronteira para Valença, apenas para Tui. E expliquei-lhe essa situação. Ele, não, mas eu quero ir para Valença, Espanha, Valença. E quando eu lhe expliquei que Valência não é a mesma coisa que Valença, o senhor apercebeu-se que tinha feito 200 quilómetros no
para
sentido contrário,
errado.
Exatamente. E também essa foi uma das histórias mais engraçadas que passaram por mim.
É muito engraçado, portanto, os ouvintes que queiram estar atentos a este tipo e outras histórias humorísticas aqui da Cristiana Brás, sigam a página de Facebook.
Afeta.
Afeta.
Tudo junto.
Obrigado, Cristiana, por ter estado
Obrigada,
aqui.
Nuno.
Vamos nos despedir da melhor forma com um dos teus cantores e músicos de cantautores de predileção, que é?
O meu António Zambujo, claro, com o Pica do Sete.
Então é o Pica do Sete. Pensei que ia ser o Guia, mas vai ser o Pica do Sete ou vai ser o Guia?
Pode ser o Guia, pode ser o Guia.
Então vai ser o Guia. Obrigado, senhores ouvintes, por estarem deste lado Nuno Barbosa e Celso Carvalhosa, na parte técnica, e prometemos encontrar-nos aqui no próximo domingo em mais turismo. Até lá.
Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias. Procurei a terra firme em cada onda que subia. O sol cegava meus olhos, toda a noite eu te perdia. Lá dentro no pensamento virou tudo nostalgia, água, sal e sofrimento, porque tu não me querias mais. Tu não me querias mais. Já era agosto quando acordei na praia. Vi chegar a primavera, fiz nova cama de flores. Lembrei de todas as cores, cantei baixinho para ela. Hoje falo em segredo dessa paixão esquecida, para não acordar saudade, para não despertar o medo. Pois um amor de verdade sonha para o resto da vida. Mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Atravessei o oceano sem o teu amor de guia, só o tempo no meu bolso e o vento que me seguia. Venci colinas de lágrimas, desertos de água fria, tempestades de lembranças, mas tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais. Tu já não me querias mais.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.